Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Para você que se liga na programação da Alô, no ar mais uma edição do Alô Padre ao vivo para você. Estamos também na live, ao vivo no Instagram, Rádio Alô JF. Você pode acompanhar a live nesse momento. Quer mandar pergunta pro Padre Pierre? Fique à vontade para usar o nosso WhatsApp 999-089-476. Bom dia, Padre.
Bom dia, Barney. Tudo bem? Bom dia, Tatá. Bom dia, você que nos ouve, que é a nossa companhia. Deus abençoe você.
Preparado, Padre? Hoje
sim,
tem,
claro.
Temos perguntas hoje.
Reveria.
Vambora. A primeira pergunta de hoje é a seguinte: Padre, perdi meu marido há apenas um mês. Já voltei a trabalhar, frequentar a academia, ir à igreja, mas a família dele diz que estou seguindo em frente rápido demais e desrespeitando a memória dele. Só estou tentando ocupar a minha mente. Estou errado em agir assim?
Claro que não. Eu acho que o que a gente prova na vida não é depois da morte, é antes dela, né? Então, quer dizer, como no seu papel de esposa, né, no papel de quem escolheu amar alguém, no papel de quem escolheu estar junto com a pessoa, é ali que você tinha que provar. Depois que morreu, não adianta. Chorar não é significado de que se amava mais ou se amava menos. Parar a vida não significa que você amava mais ou amava menos. Você tem que provar isso enquanto vocês estavam juntos, né? Enquanto a gente tem possibilidade de. As pessoas esperam o outro morrer para virar santo, para prestar homenagem, para dizer o quanto que gostava. Não, faz tudo isso enquanto a vida. Depois que morreu, minha querida, a pessoa já está na glória, já está junto com Deus, é a gente que tem que continuar o caminho. Até o dia que seja a nossa vez também de entrar nessa glória. Então, quer dizer, não faz sentido, né? Voltar à sua vida, voltar a trabalhar, voltar a ir para a academia, isso inclusive te ajuda a perceber que você está viva, que tem uma vida para ser vivida, que tem um caminho para ser feito, que precisa ser feito. Eu acho que tudo isso é uma clareza muito grande de dizer que você... Porque qual que é o problema da morte? A morte é quando ela passa por nós e deixa em nós uma consciência pesada. Eu devia ter amado mais, eu devia ter perdoado mais, devia ter visitado mais. Se isso não está na sua cabeça, se a sua consciência está clara, e acho que se você volta para a sua vida normal, para a sua rotina, isso é um significado que não existe na sua vida peso nenhum na consciência. Que você fez o que deveria ter feito e deve ter feito muito bem e está mais do que certa. Toca a sua vida e volta para frente, tá? A família do seu marido talvez esteja com dor na consciência, porque não foi presença e agora depois que morre, né? Aí as pessoas querem cobrar. Então, a sua vida continua. Ele foi para o céu, ele está lá no céu, que ele continue, que ele caminhe, faça o caminho dele, junto de Deus, e você aqui precisa fazer o seu, até o dia que seja a sua vez também de chegar ao céu, tá? Então não preocupe com isso, já falei inúmeras vezes, as pessoas falam e falam sempre, falam de tudo e falam de todos, então não se preocupe com o que as pessoas falam, seja transparente e consciente com a sua consciência, é isso que importa, o resto...
Estou há quase um ano desempregado e isso tem acabado comigo. Me sinto sem valor, sem dignidade como homem. Padre, peço oração e uma palavra de esperança, porque eu só quero uma oportunidade de trabalhar e viver com dignidade novamente.
É, de fato, né? O não trabalho, isso diminui o homem, né? Eu acho que a gente precisa de trabalho, eu acho que a gente precisa produzir, eu acho que a gente precisa correr atrás, eu acho que a gente precisa realizar sonhos. Tudo isso vem com o trabalho, tudo isso vem com o esforço, tudo isso vem com a própria vida, né? É a vida. Agora, precisa saber por que que não consegue emprego, né? Será que é porque você está querendo uma coisa só? Será que não é porque você não pode pegar uma coisa menor por hora para depois se esforçar, para depois ir subindo? Eu fico pensando nisso, porque você já está aí um ano nessa luta, não é falta de vontade, porque você está falando que está correndo atrás. Agora, talvez num cenário mais complicado, depois de um ano, quando você não consegue um emprego na sua área, talvez seja melhor você procurar em outra área, né? Procurar em outra coisa, pelo menos para não ficar sem, porque isso vai piorando. mesmo que não seja para ganhar o tanto que você quer, mesmo que não seja para ganhar como você quer, mesmo que não seja para fazer aquilo que você está fazendo, aquilo que você sabe fazer. Mas eu acho que esse caminho, né, que direciona, esse caminho que leva para frente, esse caminho que coloca em você a consciência do valor do trabalho, ele tem que existir. Então, eu te daria o conselho seguinte: você está aí, está lutando atrás, não está conseguindo trabalho na sua área, não está conseguindo trabalhar naquilo que você gosta, não está conseguindo trabalhar naquilo que você sabe, parte para outro. Por quê? Porque o desemprego, ele tem a tendência de gerar uma frustração muito grande na pessoa. Então, quanto mais você ficar esperando o trabalho do sonho, no lugar do sonho, para ganhar o dinheiro dos sonhos, isso vai te frustrando. Então, é melhor você começar de um outro lugar, começar de um lugar ganhando menos, começar de um lugar onde não é aquilo que você deseja, não é aquilo que você almeja, não é o seu sonho, mas você vai voltar à dignidade de quem trabalha, de quem tem um trabalho, de quem tem um dinheiro, né, por mês, e isso valoriza muito. Então, vai por mim, eu acho que vale a pena você fazer esse exercício aí, porque já está um ano sem trabalho, aí isso vai só piorando, né? Só vai desmotivando, né? Então, coragem, irmão.
Padre, minha mãe sempre foi muito devota de Nossa Senhora das Graças, rezava o terço todos os dias e tinha muita fé. Mas depois que meu irmão se perdeu nas drogas, ela mudou completamente. Não consegue mais rezar, ir à igreja ou sentir esperança. O que eu posso fazer para ajudá-la a sair desta tristeza tão profunda?
Precisa entender primeiramente que ela não tem culpa disso, né? Porque qual que é o problema da mãe que tem um filho dependente? Que muitas das vezes ela acredita que ela é responsável, que ela é culpada, que foi o erro dela. Isso não é verdade, né? A gente precisa ter sempre essa clareza, né? Que é a escolha. As pessoas escolhem a partir do critério delas mesmas. Cada um escolhe aquilo que quer, cada um vive da maneira que quer, cada um faz o caminho como quer. Então, não existe alguém que seja responsável, né, pela escolha do outro. Ela escolheu. Isso aí é a escolha dela. Ou é a escolha dele, né, no caso aqui. Então, ele escolheu. Ele sabe as consequências das escolhas e continua escolhendo. Continua escolhendo. Então, eu acho, mãe, que primeiro desconstrua a ideia de que você é responsável pela escolha do seu filho. Você conduz, você direciona, você aponta, mas não é você que vai escolher a vida para ninguém. Então, primeiramente, você não tem que lidar com a ideia de que o problema do seu filho é uma frustração sua, é um problema seu. Que não é, ele escolheu isso. Depois, o que que tem a sua fé com a escolha do seu filho? Todo mundo tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Cada um escolhe e vive em conformidade com aquilo que quer, da maneira que quer, do jeito que quer, né? Deus não foi Nossa Senhora que foi lá e colocou droga na mão do seu filho. Não, o que que ela tem com isso? Né? Ela não tem nada com isso. Pelo contrário, ela deveria está sendo nesse momento, né, um motivo de esperança, um modelo de fé, alguém que você precisa aprender com ela, que também teve as dificuldades, que também padeceu com o filho dela, né, claro que situações distintas, mas que permaneceu na fé, né? Perder a fé nesse momento é piorar a situação, né? Porque o que que vai resolver? Se com Deus não está resolvendo, sem ele você acha que vai, né? Então, eu acho que essa clareza da fé, essa fé muito infantilizada que me rouba de Deus em todo o tempo, isso a gente precisa trabalhar melhor com isso, né? Quer dizer, o seu filho está escolhendo e está colhendo os frutos da escolha dele, né? Eu tenho certeza, se amanhã ele determinar, eu não quero droga mais na minha vida, Deus tira ele da droga, mas enquanto ele não determinar isso, Deus não pode fazer, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Cada um é livre para escolher o que quer. Então, assim, a gente não pode por conta disso, por conta de uma escolha errada de alguém consciente, porque seu filho não é criança, eu não posso relativizar isso e culpar isso a Deus. Não, meu amor. Quem planta somos nós e quem colhe também somos nós. Então, mãe, desconstrua a ideia de que o fracasso do seu filho é responsável do fracasso de você como mãe. Não é. Tem nada a ver. Ele escolheu, ele está escolhendo. Agora, a dor, né, a tristeza, eu sei que fica no coração da mãe, tenho certeza, mas Você não pode agregar para si aquilo que não é seu, minha querida. Então, Nossa Senhora não tem nada com isso, Deus não tem nada com isso, é o seu filho que tem. Agora, eu te garanto, se amanhã o seu filho dizer, eu não quero mais isso na minha vida, e pedir a força de Deus, ele sai disso. Mas ele tem que querer, não adianta ninguém querer por ele.
Padre, eu tenho um coração muito bom, mas as pessoas vivem dizendo que eu sou boba por ajudar demais, confiar nos outros. Isso me machuca muito. Como aprender a não lidar tanto com o julgamento das pessoas?
Não
ligar, na verdade, né?
Não ligar, né? É. Acho que é isso aí mesmo que o Barney tá falando. Não tem que ligar. Meu Deus, a pessoa tem que tomar conta da vida de como é que o outro é. Eu acho que tá fugindo um pouco a regra do limite, né? Acho que as pessoas estão perdendo a capacidade do limite, né? Cada um é livre para fazer o que quer, ser do jeito que quer, da maneira que quer e responder daquilo que é. Qual o problema se a senhora tem um coração bom, né? Qual o problema se as pessoas que te cercam nesse momento são mau caráter, não consegue reconhecer a sua generosidade, seu carinho? Então você vai se tornar uma pessoa má porque o outro é mau? Não, você vai continuar sendo boa. Isso não quer dizer que a senhora não possa discernir, né? A gente não precisa ser bobo também, né? Mas não precisa perder a bondade. Então, se você faz, tá aqui, sempre presente, sempre disposta, e a pessoa não tá nem aí, e a pessoa só te ofende, a pessoa só te trai, também tem que ter esse discernimento. Mas isso não é condição para que a senhora se torne uma pessoa ruim, claro que não. A essência da senhora é ter um coração bom, então tem um coração bom. Jesus não se tornou mal porque os amigos dele traiu ele, não, ele continuou sendo bom. Então, eu acho que é isso que a senhora tem que ter. Primeiro, não se preocupe com o que as pessoas falam. Elas falam de tudo e de todos. Já disse isso aqui hoje, inclusive, é a segunda vez. Tenho certeza que você que está na live, você que está me ouvindo aí, ou em casa, ou em carro, sabe muito bem o que eu estou dizendo. As pessoas falam de tudo e falam de todos. Por quê? Porque as pessoas não dão conta de cuidar da vida delas e acham mais fácil cuidar da vida dos outros. Porque eu não me comprometo com a vida dos outros. Eu só falo situações da vida das pessoas, entendeu? É melhor eu apontar o problema na vida das pessoas do que eu pautar os meus problemas e resolver, né? Uma vez que eu aponto um defeito da pessoa, eu tô me isentando de olhar para minha vida e dizer o que que eu tô fazendo errado, né? De mudar a minha vida, de mudar a minha história, de mudar a minha atitude. Então, eu acho que a senhora não pode preocupar. E você que tá aí na live, você que tá em... me ouvindo, né? Não preocupe com o julgamento das pessoas, nem com o que elas falam. Elas vão falar mesmo, elas falam sempre, né? Inclusive, gente frustrada fala mais, né? Porque gente feliz não fala. Gente feliz tá cuidando da vida, tá tocando a vida, gente feliz tá fazendo a parte dele. Geralmente são pessoas felizes, frustradas, né? Que queria ser o que você é e não consegue. Então, minha senhora, para de preocupar com o que os outros falam, né? O problema é deles, vai tocar a sua vida. A gente tem que estar a gente precisa estar bem é com a nossa consciência, não com as pessoas, é com a nossa consciência, tá bom? Então continue com o seu coraçãozinho bom, não precisa ser tão boba, pode ser um pouquinho mais esperto, mas eu acho que um coração bom, ele vale mais do que um coração mau, né? De pessoas más. Então tenha a sua clareza de consciência de vida, tá bom, minha filha?
Padre, preciso de uma orientação. Amo muito uma pessoa que tem sérios problemas de saúde, mas ela não se cuida de jeito nenhum. Estou chegando no meu limite emocional. Eu tenho medo simplesmente de deixar pra lá e acontecer algo pior. O que eu devo fazer?
Primeiro, minha filha, se a pessoa não cuida nem dela, não ama nem ela, vai amar você? O que é cuidar da saúde? Cuidar da saúde é eu dizer pra mim mesmo que eu me amo. Uhum. Então, se eu tenho um problema de saúde e não cuido, o que tá escrito nisso aí? O que eu tô verbalizando com isso? Que eu não me importo com a minha saúde, né? E não se importar com a saúde é não amar a si mesmo, né? Inclusive, isso é mandamento. Jesus falou assim: ama a Deus, ama o próximo e ama a si mesmo. Eu não posso amar só a Deus e nem posso amar só o próximo. Eu preciso me amar, né? É um tripé. Isso sustenta a vida humana. Então, como é que uma pessoa não se cuida? Não se cuidar tá dizendo que é uma pessoa que é descomprometida. E se é descomprometido com ele, vai ser descomprometido com você também. Então eu acho que aqui, né? Claro que você vai chegar no seu limite. Você tá cuidando do outro, você tá fazendo pro outro. Eu não posso fazer pelo outro, né? Eu posso ajudar o outro. Eu posso ser força para o outro, eu posso ser presença na vida do outro, mas eu não posso ser o outro nem fazer por ele aquilo que ele compete fazer. Então cuidado, né? Cuidado, porque isso vai virando um loop e uma pessoa doente adoece a outra, né? Uma maçã podre adoece todas as outras maçãs da cesta. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Tem que estar muito atento. Eu tenho muito medo de a sua ligação e o seu envolvimento ser tão grande que daqui a pouco nós, em vez de ter um, nós vamos ter dois doentes. Então assim, eu não acho que ninguém deve largar ninguém pela doença, mas eu também não acho que ninguém pode fazer pelo outro aquilo que o outro não quer. Carregar não nos compete, né? Eu posso até ajudar o outro a caminhar, mas carregar não tem como. Como é que eu vou carregar alguém? Então assim, eu acho que é sério essa situação. Eu acho que isso pode criar problemas muito sérios para você. Então cuidado, né? Eu acho que você não tem que abandonar, mas carregar também eu não sei se vale a pena, não.
Vamos falar do Salvafone?
Vamos falar do Salvafone, sabe por quê? Deixa eu te falar, você sabe que o número de pessoas que compram Salvafone pela internet caiu.
É mesmo?
Claro, caiu. Sabe por que caiu? Que a Salvafone tem os melhores iPhones para comprar.
Ah, tá. Aqui, que ó, compra telefone pela internet.
Tem gente que compra. Não, não, para com isso. O meu eu comprei lá na Salvafone.
Na Salvafone.
É, fui lá na Salvafone, lá você vai escolher. Lá tem uma gama de celulares. Você pode ver até qual que combina com você. Você põe esse peixe da blusa branco, vermelhinho, preto, isso, entendeu? Então deixa eu te falar. Você tá pensando em comprar telefone, não pode ser em outro lugar, senão naquela que a gente conhece e fala aqui de cadeira, que é a Salvafone. Por quê? Porque ela tem credibilidade, tem competência, tem gente disposta e disponível a ajudar. Porque qual que é o perigo? Você compra o celular, deu problema, você vai recorrer a quem? Vai ligar pra quem? Pra Shopee? Não pode, a Shopee pode. Não vai te atender. A Salvafone, não. Você comprou, você tem garantia, e além de tudo, é garantia de mais de 4 anos de tradição na cidade. É. Ó, uma loja na crise, enfrentou a pandemia, enfrentou crise financeira, enfrentando tudo, e a Salvafone está lá. Então, se você quiser mais do que só consertar o celular, porque eles também consertam com carinho, pensa direitinho no seu celular, lá tem responsabilidade, tem credibilidade, tem confiança, mas lá também tem o celular ideal para você. A Salvafone fica ali na Rua Alfa de 1116, em frente ao Colégio Academia. Então, anota esse telefone aí, 99968-2003. Ou você vai lá agora no Instagram e procura lá, Salvafone. Tem lá, tem o endereço, tem os meninos, gente boa, tem alguns aparelhos. E claro, pensou em aparelho, pensou em conserto, só a Salvafone.
Tô chegando aí, hein?
Vai lá, Barney, comprar.
Tô devendo uma visita pra eles. Vou lá fazer uma visita. Tomar um café lá.
Vai lá, vai lá. Tem cafezinho, espaço pet, tem tudo lá que você pensa naquela loja.
Muito bem, vamos falar da
Prontosseg, porque a Prontosseg é outra empresa também, gente, que eu fico muito tranquilo de falar. Porque além de tudo, eu sou cliente Prontosseg. E a Prontosseg, ela tem um papel muito importante. Cuidar do seu patrimônio. Olha, a gente tá falando agora há pouco de cuidado, né? Tem gente que não cuida de si. A Prontosseg tem a missão de ajudar você a cuidar do seu patrimônio. Então liga lá. 3239-1802, 3239-1802, Prontosseg. E se você ainda não conquistou o seu patrimônio, sua casa, seu carro, sua moto, a Salvafone te ajuda. A Salvafone não, a Prontosseg te ajuda nisso, entendeu? Tem consórcio que você vai pagando pequenas mensalidades por mês, pode ser contemplado logo de primeira. Guarda e anota esse nome e esse telefone. Prontosseg. 3239-1802. E para terminar, sempre Jesus diz que os últimos serão os primeiros. Varejão dos cereais. Se você pensou em cesta básica para fazer uma doação para o pessoal que trabalha, para os colaboradores, a Varejão dos Cereais, ela prepara a cesta, personifica a cesta e entrega a cesta para você. Então, acabou o seu problema, né, de dar um prêmio, um presente para os seus colaboradores e também fazer a sua caridade, que é sempre bom, né? Liga para lá, Varejão dos Cereais, 3215-5306, 3215-5306.
Muito bem, padre, eu tenho 34 anos, já passei por 3 abortos espontâneos. Há 2 meses descobri uma nova gravidez, mas ainda não contei para ninguém, nem para o meu marido. Estou vivendo com muito medo de perder esse bebê também. Como acalmar o meu coração e confiar mais em Deus?
Minha querida, primeira coisa, reze a Santa Teresinha. Não conte para ninguém. Faça a novena de Santa Teresinha sem contar para ninguém também. Peça a Santa Teresinha, entrega seu filho a Santa Teresinha. Reza, pede a Santa Teresinha com muita fé, tá? Pede a Santa, entrega sua gestação a Santa Teresinha. Faz primeiro a novena de Santa Teresinha e depois você conta, tá joia? Eu vou estar rezando por você, pedindo que Deus e Santa Teresinha te abençoe.
Estou namorando há pouco tempo e minha namorada engravidou. Já sou pai de um filho de outro relacionamento e naquela época eu fiquei extremamente feliz. Mas agora eu estou tomado por preocupação, medo e tristeza. E isso está me culpando muito. Por que não consigo sentir alegria com esta nova gravidez?
É um perigo, tem que prender esse menino. Meu filho, você já tem um filho, meu filho. Formar mais filho. Agora não tem que ficar medo, nem triste, nem tristeza, não. Agora você tem que assumir o compromisso com as suas ações e as atitudes, né? Eu acho e até entendo que você fique um pouco, né, chocado. Por quê? Porque eu acho que botar um filho no mundo é uma responsabilidade enorme que as pessoas não têm noção. Eu acho que falta uma consciência nas pessoas de que filho não é brinquedo, né? Num mundo tão difícil, né, com tantos desafios, ter um filho, eu acho que tem que ser uma coisa muito pensada, com muita estrutura. Você tem quantos filhos, Bar?
Três.
Qual que é a idade dos seus meninos?
24.
24?
Uhum.
Você tem filho de 24?
É. Meu Deus! 24, 16 e 10.
Então, presta atenção. Olha, a pessoa tem três filhos, né? Mas uma vida estruturada, um jovem já de 24 anos, né? Um caminho. Agora você imagina, você já tem um filho, eu não sei qual que é a idade dele, né? Já tem um filho e agora mais um. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que é para provocar na pessoa um comprometimento maior com a vida. Não é para ficar triste de forma nenhuma. Você fez, você sabia, você sabe como é que faz neném. Então, se você não quisesse mais filho, né? Ou não fizesse, ou teria outras formas. Já que você não pensou nisso antes, a minha mãe tinha dito assim: quando a cabeça de cima não pensa, não, quando a cabeça de baixo não pensa, a de cima padece. Então, quer dizer, agora você tem um filho que você tem que ser responsável por ele, você tem que assumir o papel de pai, de homem, né? E deixa tristeza e sofrimento e medo para trás. Já tá aí, a criança tá aí. E ela precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa vir no mundo e encontrar um pai e uma mãe para ajudar ela a viver nesse mundo louco que a gente tá vivendo, né? Então, assim, meu filho, já tá feito, o leite já entornou e agora a gente tem que cuidar dessa criança. Essa criança é a peça mais importante. E acho que esse medo, essa tristeza, ela tem que ser mudada e transformada para um comprometimento, uma seriedade. Eu tenho um filho agora, tenho mais um filho agora. Não era a pessoa que eu queria, ou não era o momento que eu queria, ou não era com ela que eu queria. Nada disso mais está em voga. Agora está em voga o quê? Eu preciso cuidar do meu filho, preciso amar ele, preciso fazer o melhor para ele. E agora que isso ensine, né? Coloque juízo na sua cabeça, porque imagina se cada namorado que você for passar se formando um filho, vai ficando difícil. Então, eu acho que deixe de lado o medo e a tristeza e assuma o comprometimento de pai, né? De pai, é seu filho, precisa do seu carinho, precisa da sua ajuda, precisa do seu papel de pai para que essa criança possa ser alguém amanhã na vida. Então, boa sorte, meu filho, vai com fé, que seu filho nasça com saúde, com bênção e toca a vida.
E para fechar, vivo com meu companheiro há 19 anos, nós frequentamos a igreja, mas não somos casados no papel. Então, ele não comunga. Gostaria de saber se podemos receber a comunhão mesmo assim. E já temos vontade de nos casar futuramente.
Acabou, é só casar, não tem problema. Não é o papel que importa para a igreja, né? É aquilo que vocês querem assumir diante de Deus. Então, eu penso o seguinte, olha, você já está com a pessoa, nada impede de vocês casarem. Por que não casa? Por que está deixando para o futuro? Procura a sua paróquia, procure o seu padre. Ele vai te ajudar nesse caminho para vocês fazerem o casamento, o matrimônio. Nada impede, né? Para que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Vamos acertar a vida, minha querida. Vai dar certo. Vamos lá? Tá bom? Olha, a gente vai ficando por aqui, mas eu quero fazer um convite muito especial. Você que está aí me ouvindo, hoje a gente tem Missa do Impossível. Eu espero você às 19h30 para a gente colocar na mão de Deus situações difíceis ou impossíveis. Existem muitas situações impossíveis na nossa vida, mas Deus é aquele que faz o impossível acontecer. Não importa quão difícil ou impossível seja, né? Lembre-se, o que hoje você entrega a Deus em oração, amanhã, em nome de Jesus, será testemunho, tá bom? Deus abençoe a sua terça-feira.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.